E, como o senhor disse, falar da Copa da Amazônia não é falar de qualquer coisa. É falar de um Estado que não se chega lá por estrada. Nós vamos para a América do Norte por estrada. Nós vamos para a América Central. Nós vamos para o norte da América do Sul, passando pelo estado da senadora Ângela, que estava aqui até há pouco. Vamos de estrada. Passamos para a Venezuela, toda a América Central. Mas de estrada para o Brasil a gente não vem, para São Paulo não vai. Porque está. E alguém dá ser contra isso? Dizer que não tem tradição de futebol? Não tem tradição. A Arena, primeiro, que além de ser a mais bonita do Brasil, não é seguida, eu acho, da Arena do Rio Grande do Sul, ou seja, os dois extremos, ela é uma arena multiuso. Do lado nós temos um sambódromo, onde nós fazemos a segunda maior festa popular do Brasil, que é feita no interior, mas também muito difundida em Manaus, que é a festa do Boi Bumbá, e que vai ser administrada pela iniciativa privada. E eu só gostaria de, primeiro, destacar a importância disso, e, segundo, dizer da importância que a Copa do Mundo tem tido para essas cidades, que não é só na infraestrutura, em tudo, mas é na capacitação da mão de obra. O aeroporto lá está obra, e não fosse a Copa do Mundo, nós não teríamos obra. A internet, banda larga, vai chegar agora, através do linhão de Tucuruí, está chegando agora, como também deverá chegar ao Acre. Então, isso tudo são conquistas, a capacitação da mão de obra, a excelência na arquitetura, e é um projeto extremamente ousado, esse da Arena Amazônia, extremamente ousado, diria até ousadíssimo, né, que o diferencia dos demais. Enfim, eu acho que a Copa e as Olimpíadas foram as grandes conquistas. Eu vejo isso como as grandes conquistas desse governo, que soube, principalmente na Copa, aproveitá-lo de forma corretíssima, porque perfeitamente poderia, repito, estar dividido os jogos em alguns estados mais populosos de maior tradição, mas não, estão divididos. E cumprimentar a sua disposição em viver isso. Vossa Excelência não acompanha aqui do Ministério, está viajando pelos estados brasileiros, está vivendo de perto, muitas vezes compartilhando com os governos locais. Se muita coisa a gente não é possível fazer até a Copa, não é por conta do governo federal, é por toda uma estrutura burocrática do Estado brasileiro que assim não permite. É por isso que nós não vamos ter, por exemplo, o BRT e o monotrilho até a Copa, por conta da estrutura do Estado brasileiro. Eu coloco não uma estrutura só federal, mas estadual e municipal também, que faz com que as decisões, uma vez tomadas, demore muito tempo para serem praticadas. No mais é isso, cumprimentar por esse trabalho e desejar que siga da mesma forma, ajudando aí o desenvolvimento não só do esporte, mas através do desenvolvimento do esporte, o desenvolvimento do próprio Brasil e da cidadania brasileira, que é mais importante.
Pela ordem, presidente Ciro Miranda.
Pois não?
Queria só.
O senhor está reescrito, sim. No mesmo, na mesma posição.
Qual é a posição, presidente?
O senhor é o sétimo. Sete. Tem mais dois senadores, depois é o senhor. Seria. Então, ok?
Ok. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, senadora Vanessa Grazotin. Passo a seguir a palavra ao nobre senador Sodré Santoro.
Prezado ministro Aldo Rebelo, a história tem nos mostrado que depois de qualquer campeonato, qualquer atividade esportiva que tenha a mídia nacional divulgando, seja na natação, terminou o campeonato de natação, aparece uma série de adeptos à natação, ao basquete da mesma forma, no atletismo. Qual é o plano que o governo está fazendo para não perder essa oportunidade de novos atletas pós-Olimpíadas? No que possa todos os esportes olímpicos sejam desenvolvidos no Brasil inteiro de uma forma mais harmônica.
Muito obrigado, senador Sodré Santoro. O próximo inscrito seria o senador Zezé Perrella, que no momento não se encontra, então, ganhando uma posição está o senador Sérgio Petecão.
Senhor presidente, queria parabenizar aí o convite ao ministro Aldo e já agradecer o ministro Aldo Rebelo. E gostaria, se o senhor me permitir, presidente, de fazer aqui um agradecimento, até porque para que fique registrado aqui nos anais dessa comissão, e com certeza essa sessão irá ao ar através da TV Senado. E eu não poderia perder essa oportunidade de fazer um agradecimento ao ministro Aldo, até porque lá no meu estado dificilmente ele é agradecido. E eu acho que a gratidão é... Nós não podemos perder a oportunidade. Então, eu queria aqui agradecer ao ministro Aldo pelos pleitos que nós temos feito ao Ministério, principalmente no que se trata na construção de alguns projetos de quadra de grama sintética lá no meu estado. Eu foquei uma boa parte do meu mandato para construir essas quadras, por entender que, por conta do alto índice de jovens, que hoje não tem espaço, né, para praticar esporte, e graças a Deus tem tido uma aceitação muito grande por conta da população. Então, eu queria aqui, em meu nome, em nome do povo do Acre, principalmente os prefeitos, que alguns reconhecem e agradecem, mas outros sequer têm coragem de colocar, agradecer ao Ministério do Esporte, que é o caso da capital. Mas, ministro, e também agradecer aqui a presença do presidente Antônio Aquino, o presidente da Federação Acreana de Esporte, que vai ter amanhã ele vai participar de uma audiência aqui nesta comissão, e como lá no Acre a dificuldade de voo, ele já veio hoje para amanhã, não tem perigo de perder a audiência. Então, esse é o nosso famoso Toniquim, está construindo um estádio há 10 anos, presidente Aldo, com um recurso da Federação Acreana, sem um real de recurso público. Não é a Arena da Floresta, não, que lá tem a Arena da Floresta. Esse é o Florestão, um belo estádio, eu conheço o Florestão, né? E é uma pessoa que orgulha muito o nosso estado, o presidente Antônio Aquino. Lá no meu estado, o presidente Aldo, falou-se muito da possibilidade de levar uma chave da Copa do Mundo, né? Inclusive, se gastou muito dinheiro com projeto, com divulgação, e não foi possível. O governo do estado fez um esforço grande, mas não foi possível. Fala-se agora na possibilidade de levar uma subsede, porque nós temos uma sede lá no Amazonas, uma subsede. O senhor, no começo, o senhor disse que quem banca é o estado, né? É papel e ação do Estado. Eu queria saber o que é papel e ação do Estado. O que é isso? O Estado tem que bancar toda a estrutura, né? Porque o nosso Estado é um Estado pobre, mas é um Estado que está na Amazônia, que está numa área de fronteira ali com o Peru e a Bolívia. E, com certeza, este é um sonho de todo acreano. É, e até porque criou-se, esse negócio foi muito forte lá no Acre, que nós iríamos ter uma chave da Copa do Mundo. E eu lembro, na época, eu era candidato a prefeito de Rio Branco, disputando a eleição contra o candidato do PT, e criou-se se o candidato do PT perdesse, não iria ter a sede da Copa do Mundo no Acre. Isso foi dito na televisão, no programa de televisão. E o candidato do PT ganhou e a sede da Copa foi-se. Agora criou-se a expectativa de uma subsede. O que é que tem de verdadeiro nisso para não criar essa expectativa na população? Se tem alguma coisa de verdadeiro, de concreto? E o que é que o governador do Estado, o governo do Estado, poderia fazer, os políticos, a bancada federal, os senadores, para que nós pudéssemos ter esta subsede lá no nosso Estado? E, mais uma vez, ministro Aldo, lhe agradecer, assim, de coração mesmo, em nome dos prefeitos, a atenção que o senhor tem dado, a gentileza que o senhor nos recebe lá no Ministério do Esporte, com todo respeito a todos os ministros, mas o Ministério é onde eu sou melhor recebido, onde eu sou, que eu me sinto que meus pleitos são respeitados, é o Ministério do Esporte. Então, eu queria agradecer por isso.
Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Obrigado. Como nós tivemos 3 inscritos, são muito rápidos, eu ainda passo, por mais agradecimentos, eu passo ainda a palavra para o senador Zé Perrella, para assim esse bloco seja fechado, que vai ser bem rápido.
Mas o Zé Perrella não abriu mão da fala?
Ele abriu mão para o Petecão.
Não, ele fez permuta com o senador Pedro.
Obrigado pela gentileza.
Dada a urgência que o senhor Senhor, Vossa Excelência achou que tinha sido esquecido, então o senador Perrella me pediu que trocasse para que o senhor fizesse a sua...
Uma questão de ordem, presidente.
Está me devendo
essa. Uma questão
essa,
de ordem. Faltam muitos ainda?
Não, não. Faltam só o senador Inácio Arruda e o senador Cristóvão Buarque.
Então, eu queria fazer uma pergunta. Não seria melhor reunir todos?
Tudo
porque
bem.
Já...
Tudo bem, só faltam 12, mais dois.
12:30 e liberaríamos o ministro.
Perfeito. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente Ciro, aí. Senador... À sua esquerda.
Pois não.
Eu gostaria de me inscrever também para, nesse bloco final, a gente poder dar conta de todas as perguntas.
Pois não, senador Aníbal, com muito prazer. Senador...
Bom, primeiro eu queria cumprimentar o ministro Aldo Rebelo, que eu tenho um carinho muito especial, eu tive a honra de ser deputado com ele em 99 a 2002. Para mim, uma das cabeças brilhantes desse Congresso, obviamente aqui não estou... Acho que a maioria das pessoas que conhece o Aldo sabe como ele é preparado, né? Fiquei muito feliz quando o Aldo foi para o Ministério dos Esportes, porque o único defeito que ele tem é ser palmeirense, né? E o time dele está na segunda, mas
ninguém é perfeito.
Ele, né? conhece de esportes como pouco.
Não era Arapiraca,
então,
não.
Quando me falaram que mas o Aldo não é do esporte, então o ministro que eu falei, poxa, ele conhece muito de esporte, né? É apaixonado por esporte, apaixonado por futebol e está fazendo realmente um trabalho muito legal. Mas eu quero te dizer, ministro, que eu me preocupo muito com relação às vendas de bebida alcoólica. Eu vou discordar de Vossa Excelência, porque nós temos estudos que no Mineirão, depois que se proibiu a venda de bebidas alcoólicas, a violência diminuiu em 30%. Né? E são dados concretos, está lá para quem quiser ver. Eu aqui no Senado votei a favor de vender bebidas alcoólicas durante a Copa do Mundo, somente durante a Copa do Mundo, porque entendo que é um evento diferente. A seleção brasileira com a seleção da Argentina não tem rivalidade que tem de um Palmeiras com São Paulo, de um Cruzeiro com o Atlético. A seleção da França com a da Inglaterra não tem essa rivalidade. Você não vê brigas em estádio em função de seleções. Nós torcemos muito mais para os nossos clubes do que para a própria seleção brasileira. Tenho certeza que se a seleção estiver jogando com o seu Palmeiras, você vai torcer para o Palmeiras, com todo o respeito que nós temos à seleção. Não é? Mas... Outra coisa que eu queria, que me preocupa muito, o senador Álvaro não está aqui, mas ele está dizendo de superfaturamento, eu não quero entrar nesse mérito, até porque nós temos órgãos de fiscalização para fiscalizar tudo isso. Mas o Mineirão, por exemplo, foi construído sob a supervisão e a responsabilidade do governo de Minas, que é do PSDB. O Maracanã, com o governo do PMDB. Não é? E nós sabemos que essas obras foram consórcios, se construiu vários consórcios que ganharam essas licitações. O que me preocupa é que esses consórcios, obviamente, eles não entraram nisso sem uma garantia real do governo estadual de recebimento. No caso do Mineirão, se esse projeto não se pagar em 20 anos, o governo tem a sua responsabilidade, não é, de cobrir esses gastos. Acredito eu que foi assim no resto do Brasil, porque empreiteiro não bota dinheiro em lugar nenhum se não tiver garantia real de recebimento. E eu temo, sim, que isso algum dia vai custar dinheiro para a gente pagar. E eu sou o primeiro, eu deveria ser o primeiro a defender a Copa do Mundo, mas eu tenho algumas preocupações com relação ao legado negativo. O legado positivo todos nós conhecemos, são as infraestruturas, são as melhorias que estão se fazendo, o metrô e tudo mais, não vamos discutir isso. É a projeção do Brasil internacionalmente, nós sabemos a importância de uma Copa do Mundo, mas me preocupa muito uma construção de um estádio, com todo respeito, com exceção da região sudeste, nenhum desses estádios se pagam. Brasil, nós temos um clube profissional, na primeira divisão nenhum, né? Nós temos o Brasiliense. Com todo o respeito à nossa querida deputada Vanessa, um estado no Amazonas, não é? Onde o futebol não tem a projeção, obviamente, que tem os estádios do Sul, esses estádios não se pagam. Essa é uma realidade que o tempo vai mostrar que eu tenho razão. Não é? Eu acho que os únicos estádios que podem se pagar, que são economicamente viáveis, são os estádios da região Sul-Sudeste. O resto não se paga. Então, para mim... Sim, o estado vai pagar. É o que vai acontecer. Não é? Eu não sou senadora Vanessa, compro a Copa do Mundo. A minha militância a vida inteira foi no esporte, não é? Mas me preocupa esse legado negativo, não é? Obviamente eu não estou responsabilizando o governo por isso, não é? Mas que essa conta vai ser paga pela sociedade brasileira, eu não tenho a menor dúvida. E de repente vale a pena pagar essa conta, não é? Porque a Copa é importante. Na Espanha aconteceu, quando fizeram a Copa da Espanha, né, o governo emprestou dinheiro para os clubes reformar os seus estádios. Os clubes não conseguiram pagar essa dívida. O governo fez uma proposta para os clubes da Espanha, com exceção de Real Madrid e Barcelona, se não me falha a memória. Aqueles clubes que se transformassem em empresa seriam anistiados dessa dívida. Assim foi feito e a maioria deles se transformou em empresa. Nós fizemos um projeto aqui de clube-empresa, depois que não, a princípio seria obrigado, depois não foi mais. A sugestão, olha, quando eu vejo o governo preocupado com a Copa do Mundo e todos nós nos preocupamos, aqui não vai nenhuma crítica, eu estou dizendo, mas não se fez nenhuma ação para ajudar os clubes brasileiros, que na grande maioria deles estão endividados. Falar que a Copa do Mundo é importante para o Brasil, os clubes de futebol são patrimônios também do povo brasileiro. Não é? Então, eu sugeriria, Vossa Excelência, porque juntos nós pudéssemos brigar, porque são dívidas impagáveis, são dívidas impagáveis. Não é? É 200 milhões um clube, e eles não vão conseguir pagar. E eu duvido que amanhã o governo vai fechar a Receita Federal ou qualquer desse aí, vai fechar um clube de futebol porque não pagou a dívida. Ele sabe que isso é a paixão do brasileiro. Nós tínhamos que arrumar uma forma, não é, de anistiar esses clubes para que eles conseguissem sobreviver. Porque existe uma dívida lá que é para inglês ver. Elas não são pagas e eles não vão pagar. Não é? Eu acho que isso poderia ser o senhor poderia ajudar os clubes nesse sentido, não é? O senhor que conhece bem toda essa situação. A preocupação que o governo teve com a Copa do Mundo, que ele tivesse também com os clubes que são patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Zé Perrella. Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor dessa área, certamente fez colocações aqui importantíssimas. Eu só aqui pelo ministro eu responderia se ele torceria pela seleção ou pelo Palmeiras. Ele me disse que ele não teria problema nenhum, porque a seleção se confunde com o Palmeiras, não é isso, ministro? Então, realmente ele não...
Pelo menos uma parte das cores da seleção, né?
Com muito prazer passo então a palavra ao senador Inácio Arruda, nosso cearense, amigo.